Bom dia, está aberta mais uma edição do programa A Conversa Com, na Rádio Vidigueira, edição de sexta-feira, 18 de novembro, programa que semanalmente traz até si um protagonista, um responsável da região. O nosso convidado de hoje é Manuel Valente, o novo responsável da direção da Organização Regional de Beja do Partido Comunista Português, a quem desde já agradeço a presença e a disponibilidade. Manuel Valente, obrigado por estar aqui connosco nos estúdios da Rádio Vidigueira. O PCP realizou no último fim de semana a sua conferência nacional, onde foi eleito por unanimidade Paulo Raimundo como o novo secretário-geral do PCP. Que expectativas para esta nova liderança na pessoa de Paulo Raimundo?
Permita-me, antes de responder à sua pergunta, que cumprimento a Rádio da Vigueira, todos os seus colaboradores, os seus ouvintes. Obrigado pela oportunidade e obrigado pelo convite. Sobre a pergunta que me fez relativamente à conferência, foi uma grande realização do partido, pela sua participação, pela sua alegria, combatividade, determinação e, naturalmente, também pela resolução que aprovou e que definiu orientações e perspectivas de trabalho para o nosso futuro. Portanto, foi uma grande conferência desse ponto de vista e que semeou, digamos assim, trabalho para o futuro mais próximo. Quanto à eleição do secretário-geral, queria também já agora destacar a forma como a conferência recebeu, reagiu e acarinhou, quer o meu camarada Jerónimo de Sousa pela participação enquanto secretário-geral durante 18 anos e pela sua participação, portanto uma grande valorização da conferência e da forma como reagiu positivamente a essa questão, portanto transmitindo um grande carinho. E também em relação ao novo secretário-geral, ao Paulo Raimundo. Portanto, foi também de uma forma muito digna que a conferência tratou quer Jerónimo de Sousa, quer Paulo Raimundo, o novo secretário-geral.
Mas que expectativas tem nesta nova liderança em Paulo Raimundo, ainda que, naturalmente, o PCP tem a sua força motriz no coletivo?
Bem, as expectativas são muito positivas. Eu conheço o Paulo Raimundo há muitos anos e, naturalmente, eu costumo dizer que as pessoas que conhecem é quando trabalham, é no trabalho que nos conhecemos melhor, e daquilo que eu conheço, o Paulo Raimundo tem todas as condições, todas as capacidades para desempenhar uma tarefa que é muito exigente e é de uma grande responsabilidade. Aliás, nós no partido já estamos habituados a que todas as nossas tarefas são muito exigentes, que exigem uma grande disponibilidade política, uma grande disponibilidade pessoal, mas o Paulo Raimundo tem todas essas condições e confiança da nossa parte e dele também, do que eu conheço, para levar por diante esta tarefa, que é uma tarefa muito espinhosa, muito exigente e de grande responsabilidade, mas creio que vai ser um desempenho muito bom.
Mas foi com alguma surpresa esta escolha, ou foi a melhor escolha para substituir Jerónimo de Sousa depois de 18 anos à frente do PCP? Paulo Raimundo é um pouco desconhecido da maioria dos portugueses, da opinião pública.
Eu admito até que até dentro do partido possa haver nos militantes de base que não trabalham diretamente, e também não sendo o Paulo Raimundo a figura mais mediática, porque não tem tarefas institucionais, não tinha a visibilidade que outros membros do partido têm, deputados, presidentes de câmara, etc. E portanto não tem essa visibilidade, e portanto admito até possa ter havido, houve na população, por esta razão, e admito até em alguns militantes do partido, possa ter havido alguma surpresa. Mas eu creio que aqueles que ficaram surpreendidos com a indicação de Paulo Raimundo para secretário-geral, que creio que dentro de pouco tempo ficarão também surpreendidos pela sua capacidade nesta tarefa que eu repito, muito, muito exigente e de grande responsabilidade. Mas creio que aqueles ficaram surpreendidos pela indicação do nome, mais tarde, mais cedo do que tarde, ficaram surpreendidos pelo desempenho do Paulo Raimundo.
O que pode então acrescentar Paulo Raimundo, ainda que o PCP se valha por esse coletivo?
No nosso partido, o secretário-geral não está acima do coletivo. Como sabe, o secretário-geral é eleito pelo Comitê Central do Partido, um grande coletivo, e o secretário-geral integra a sua opinião nesse coletivo, sem pagar, naturalmente, as suas responsabilidades. Portanto, o secretário-geral é um cargo dentro do PCP, por isso é eleito entre os membros do secretário-geral, entre os membros do Comitê Central. Mas, pronto, insere a sua opinião no coletivo. Não é uma figura acima do coletivo, que é o Comitê Central, e os órgãos executivos, a Comissão Política, o Secretariado, onde participa e integra a sua opinião, e portanto é assim que trabalhamos. Portanto, não está acima do coletivo do partido. Contrariamente a outros partidos, portanto, aqui não há um chefe. Há uma pessoa que assume mais responsabilidades, é o rosto do partido, muito o rosto do partido, não é o único, mas é muito o rosto do partido, mas que integra a sua opinião nesse coletivo é aí que leva por diante, digamos assim, aquilo que são as decisões tomadas nos diversos organismos de partido.
Mas quando já lá iremos propriamente a Jerónimo de Sousa, mas quando Jerónimo de Sousa chegou ao PCP, de alguma forma galvanizou o partido, catapultou um pouco também a sua imagem. Paulo Raimundo surge numa altura mais difícil para o PCP. Há aqui um grande objetivo de recuperar e de tentar fazer crescer o partido com esta nova liderança?
Sim, esse é um objetivo e a conferência nisso também foi muito clara e muito expressiva. Nós temos como objetivo aumentar a influência social, política e eleitoral do PCP. Nós pensamos que os trabalhadores e o povo deste país precisam de um PCP mais forte, e nós também precisamos de um PCP mais forte para corresponder a essa necessidade. Portanto, o grande objetivo é esse, aumentar a nossa influência social, política e eleitoral, num quadro que sabemos que não é fácil, que num quadro muito, também muito exigente e complexo, mas também, como nós costumamos dizer, dificuldade não significa impossibilidade. E, portanto, os objetivos estão definidos, as orientações definidas, é com esses objetivos e essas orientações que vamos trabalhar, com este grande objetivo, porque este partido faz falta aos trabalhadores, faz falta ao povo, faz falta à democracia. Nós estamos cá há mais de 101 anos e nunca perdemos o rumo. Nós sempre... A razão da existência deste partido ao longo de 101 anos é sido exatamente o manter permanentemente uma ligação muito concreta aos problemas dos trabalhadores e do nosso povo. E pelo quadro que estamos a viver e pela complexidade dos problemas que estamos à frente, creio que nós precisamos, e também os trabalhadores e o povo precisam, de um partido mais forte.
A que é que se deve esta queda do PCP? Paulo Raimundo já afirmou numa entrevista que o PCP está um pouco afastado daquilo que é a sua gênese, dos trabalhadores. Concorda com essa ideia?
Não, o partido não está afastado dos trabalhadores, né? Nunca se afastou dos problemas concretos e não abdica de intervir sobre os problemas concretos. Naturalmente estamos num momento difícil, né? Mas que é recuperável. Portanto, e nós nunca perdemos essa perspectiva, e portanto por isso eu disse que naturalmente uma das linhas principais da nossa intervenção, aproveitando todos os meios e todas as oportunidades que tivemos para intervir na Assembleia da República, no Parlamento Europeu, nas autarquias, nas várias associações, nas freguesias, em tudo que intervimos, mas naturalmente temos uma linha, não nos desviamos desta linha principal de organizar os trabalhadores a partir das empresas locais de trabalho, porque é aí que se trava a luta de classes, e é aí que o partido tem que estar aí com os trabalhadores, e a ideia é reforçar a organização no seu todo, mas tendo em conta esta particularidade do reforço das empresas no caixa de trabalho. É uma
mas esta ideia de afastamento, de alguma forma, pode ser associada àquilo que foi a ligação do PCP ao Partido Socialista naquilo que foi denominado pela geringonça. Isso de alguma forma trouxe aqui este período menos positivo para o PCP?
Não, bem, nós, quanto à solução política nacional, não deixámos de reconhecer, e dissemos isso em determinados momentos, que tínhamos uma dificuldade muito grande, porque não tínhamos os meios que outros tinham, para divulgar e valorizar aquilo que foram conquistas, avanços e direitos, por intervenção e determinação do PCP, que tivemos essa dificuldade. E isso pode ter traduzido, naturalmente, depois nos resultados eleitorais. Sabendo nós que há pessoas que, também por variar das razões, dão o voto a outros partidos, mas depois nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade, é com o PCP que conta. E é o PCP que vem ter para os ajudar na resolução dos seus problemas.
Manuel Valente, e o que... O que deixa o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, depois deste período à frente do partido? Que legado é que deixa esta liderança?
Bem, o meu camarada Jerónimo de Sousa fez um trabalho notável. E um trabalho intenso, de grande exigência, de grande sacrifício, que dentro da linha essencial do partido não se desviou dessa intervenção central do partido, e portanto não posso fazer outra coisa que não seja valorizar o desempenho de Jerónimo de Sousa enquanto secretário-geral. Queria ainda acrescentar uma nota pessoal, se assim se me permite, porque também conheço bem Jerónimo de Sousa. E eu creio que o Jerónimo de Sousa ficará para a história, não apenas para a história do partido, mas na história do nosso país, na história da democracia. Jerónimo de Sousa foi deputado da Constituinte, e foi até há pouco tempo o último, o único já, da Constituinte. Também, desse ponto de vista, teve uma intervenção brilhante, reconhecida por toda a gente. E, portanto, uma pessoa de grande humildade, de grande modéstia, um amigo, uma pessoa solidária. Portanto, estamos a falar de um homem com um H grande, e que ficará para sempre na história do partido e na história da democracia e do nosso país.
Esta fase, e também porque o Manuel Valente chega agora à direção da Organização Regional de Beja do PCP, sendo as autarquias a grande força do PCP, já se aponta com esse objetivo em próximas eleições autárquicas, nomeadamente aqui no que diz respeito ao distrito? O PCP já procura, já pensa nesse recuperar de municípios, de autarquias, de fazer crescer a sua influência?
Sim, nós temos um objetivo, e vamos trabalhar para ele, para o conseguir, que é de reforçar as posições da CDU em todo o distrito, e procurar recuperar câmaras e freguesias que não temos, e algumas ficámos a muito pouco de reconquistar. Estou a dar o exemplo da Alvestrela, onde ficámos a cerca de 90 votos, se a Moura não me falha. A mesma situação em Moura, noutros mais distantes. Portanto, o primeiro grande objetivo é mantermos as coisas, depois procurar recuperar. E recuperar, olhando para os últimos resultados eleitorais, há concelhos onde tivemos muito à beirinha de reconquistar. E, portanto, esse é também um objetivo, dentro de um objetivo mais geral, que é reforçar as posições da CDU em todo o distrito.
E como é que vê este crescimento de outras forças políticas, as chamadas forças de extrema-direita, como é o caso do Chega, que aqui no distrito tem capitalizado intenções de voto, e elegeu mesmo o seu líder na Assembleia Municipal de Moura. Como é que vê esse crescente dessas forças
Vejo, vindo com preocupação, este crescimento muito à base da demagogia, do populismo, e pegando em problemas concretos que os trabalhadores e o povo vivem, por falta de resposta dos sucessivos governos que foram governando ao longo dos anos e deixaram esse espaço em aberto. E, portanto, os partidos que referiu aproveitam muito destes, que são problemas concretos dos trabalhadores, para fazer demagogia, para fazer populismo, mas depois não têm propostas concretas. Portanto, podemos também afirmar com toda a segurança que, em muitos casos, até sob propostas que o PCP faz, ou votou contra, se abstém. E, portanto, é um crescimento que nos preocupa e que temos que, naturalmente, nós procurando intervir com a nossa mobilização, com o nosso esclarecimento, para contrariar esse crescimento, que é feito, como referi, muito ou sobretudo, ou totalmente à base da demagogia e do populismo, mas sem nenhuma perspectiva de resolução.
Mas esse
sobre o salário, sobre as pensões, sobre os serviços públicos, portanto, são problemas que passam lá, utilizando naturalmente muita demagogia e muito populismo, mas é uma preocupação.
Esse crescimento, de alguma forma, assenta naquilo que é a insatisfação geral dos portugueses? Capitaliza-se um pouco essa insatisfação generalizada das pessoas?
Não se pode esconder, tal como eu referi, que olhando para os problemas concretos e para a falta de resposta deles, dos sucessivos governos ao longo dos anos, que deixam um espaço exatamente para essa demagogia e para esse problema. E é aí que tem acrescentado este crescimento da direita e da extrema-direita, que nos deve merecer preocupação no distrito de Beja, como em geral do país, como está a acontecer um pouco até do ponto de vista internacional em vários países, não é? Onde há eleições, o crescimento da extrema-direita, o que é uma preocupação grande para o imediato e para o futuro, e para a democracia portuguesa também.
Muito bem, Manuel Valente, a Dorbe do PCP recentemente tomou posição e criticou o Orçamento de Estado para 2023, que vai ser votado em definitivo na próxima semana, afirmando que este documento não responde aos problemas estruturais do país e da região. Em que medida e o porquê?
Não responde aos problemas do estabelecimento do país, porque é um orçamento que vem no seguimento do orçamento do ano passado. E talvez hoje se perceba melhor porque é que o PCP não podia aprovar aquele orçamento. Porque é de facto um orçamento que não responde aos problemas do país, dos trabalhadores e do nosso povo. E portanto isso hoje talvez seja mais perceptível, porque este orçamento vem na continuidade desse orçamento e os resultados estão à vista. E a degradação das condições de vida, a falta de serviços públicos, portanto, é gritante, e portanto, talvez essa parte hoje perceba melhor. Falando concretamente da nossa região, e a nota da imprensa que na altura divulgámos, procura chamar a atenção, e ainda com mais força, para aqueles que têm sido e são e continuam a ser problemas estruturantes para a nossa região, que têm ao longo dos anos têm sido sucessivamente adiados, e adiando a concretização desses investimentos, compromete o desenvolvimento da nossa região. No concreto, IP8, uma via estruturante, pronto, que agora, enfim, aponta-se para as calendas a concretização, e não é na sua totalidade. Nós defendemos claramente, desde sempre, a concretização do IP8 na sua totalidade. Em 4 faixas, sem portagens, está agregado, digamos, ao IP8 a variante Berinjel, que é uma coisa que é inconcebível, como é que não se resolve, para além de outras matérias, a variante Berinjel, o IC27 entre Serpa, Merkel, Andover, que é uma vergonha, uhum, o estado de degradação a que chegou aquela via, não é? Mas voltando ao IP8 e voltando às questões estruturantes, o IP8 é uma dessas estruturas. E pronto, e mais uma vez está adiado para as calendas.
Já lá iremos em concreto a esses projetos estruturantes, mas este é um orçamento, podemos lhe chamar o orçamento que de alguma forma foi a fratura do PCP com o Partido Socialista.
Acho que não se pode dizer assim, não é? Nos orçamentos a seguir a 2015, na solução política nacional, houve avanços, houve recuperação de salários, de pensões, de direitos. É bom lembrar que a gente vinha de um governo da direita, do PSD, que era conhecido como o governo dos cortes e das privatizações, de tudo. A solução política nacional fez um caminho, recuperou direitos e rendimentos. E havia condições para prosseguir esse caminho, que agora também não se vê nesse Orçamento de Estado. E, portanto, foi por responsabilidade do Partido Socialista que esse caminho foi interrompido, que teve resultados concretos, independentemente depois dos resultados eleitorais, mas como nós também sempre dissemos e dizemos e fazemos, e em muitos momentos da nossa vida, e já lá vão 101 anos, nós sempre metemos os problemas dos trabalhadores, do povo e do país acima dos interesses partidários. E por isso, portanto, não estamos nada arrependidos de ter tomado aquela decisão por iniciativa do PCP, como também temos que afirmar, ainda que nem sempre tínhamos conseguido valorizar, tudo aquilo que foi conquistado. Não porque o que o PS o quisesse, mas olhando para o quadro político, na altura não tinha outras condições para que não fosse aceitar mesmo aquilo que não estava de acordo, por uma grande exigência e uma grande determinação do PCP. A interrupção desse caminho foi por responsabilidade do Partido Socialista. Aliás, procuraram no orçamento do ano anterior concentrar as atenções no PCP com o objetivo que era amarrar o PCP àquele orçamento. E por isso eu referi há pouco que talvez hoje perceba melhor que o PCP não podia aprovar aquele orçamento. Como naturalmente não vai aprovar este orçamento. E, portanto, do ponto de vista geral, lá estão os baixos salários, estão as pensões, a falta de investimentos em serviços públicos e essenciais. Portanto, deixe passar assim a expressão de uma forma, se calhar,
demasiado simplista. E é por isso que o protesto voltou à rua. É por isso que o protesto voltou à rua mais uma vez. E a imagem disso é hoje a greve da função pública, por exemplo.
Nós, a avaliação que fazemos é que há uma constante degradação das condições. Há um descontentamento muito grande das pessoas. Provavelmente nem todos ainda identificaram porque é que chegámos aqui, quais são as causas e quais são os causadores. Mas a situação que está à frente vai tornando cada vez mais claro que não há outra alternativa que não seja o desenvolvimento da luta, nas condições concretas, com objetivos muito concretos, mas não deve haver outra alternativa. Tudo o que os trabalhadores ganharam ao longo de séculos foi sempre pela luta, nada foi dado de mão beijada. E nessa luta também, sejamos claros, que o PCP está na primeira linha dessa frente de luta, porque é preciso parar esta política, é preciso uma alternativa política, patriótica e de esquerda, como nós dizemos, e essa sim resolveria os problemas do país.
Retomando a questão do desenvolvimento regional, mas olhando aqui para o setor da saúde, que atravessa momentos difíceis, mas de alguma forma é transversal a todo o país. Mas na região assenta muito naquilo que são algumas aspirações, e aí o PCP tem defendido aquilo que é a construção da segunda fase do Hospital José Joaquim Fernandes em Beja. Em que medida é fundamental este avançar com este projeto? Mas naturalmente há também uma outra questão, que é a falta dos profissionais de saúde. Em que medida é que é urgente também resolver essa matéria?
Talvez possa dizer que de todos os problemas estruturantes que a nossa região tem, no caso concreto da saúde, é talvez a grande questão no imediato e a mais prioritária. Porque é aquela que atinge no imediato, diretamente, a saúde das pessoas e degrada as suas condições de vida. E, portanto, estamos a falar mais uma vez de um projeto estruturante que anda há anos a ser adiado sem qualquer razão, sem qualquer explicação. As entidades empurrando de umas para as outras, e o tempo vai passando e a saúde vai se agradando. Mas para além do hospital, nós temos urgências fechadas, temos centros de saúde que não há, sem médicos de família, temos utentes sem médicos de família, centros de saúde com urgências encerradas, consultas, portanto, a saúde de proximidade está toda posta em causa. E, portanto, é uma situação muito, muito preocupante. E que, naturalmente, não basta ter as instalações. Nós defendemos a segunda fase do hospital, mas não é para termos a segunda fase do hospital. É para que funcione, para que venham mais médicos, para que responda, no geral, enfim, à saúde pública e responda depois também na especialidade. Portanto, a saúde é para nós uma grande preocupação e uma grande prioridade. E não é apenas para nós, é para as pessoas. Porque nós vamos às freguesias, nós vamos às vilas, vamos às aldeias e vimos. E por isso, e também do que conhecemos, há vários abaixo-assinados a decorrer, neste momento, em várias localidades, das populações, porque não, esta situação não é sustentável por muito tempo.
Mas como é que se pode atrair os profissionais de saúde para o interior do país, uma vez que este é um problema transversal, não é específico do distrito de Beja, do Baixo Montejo, é transversal a todo o interior?
Nós achamos que é por falta de vontade política essas condições, não é?
Uma discriminação positiva, de alguma forma?
Há que olhar para cada caso em concreto, mas tem que ser tomar medidas. É, o continuar desta política é que não resolve coisa nenhuma. E é daqui que nós dizemos, quer dizer, basta de palavras assim se passar aos actos. E há condições para isso. É apenas uma questão de vontade política e de opção, porque não há falta de dinheiro. Sejamos honestos, enfim, se há dinheiro para os grandes grupos económicos e para os bancos, tem que haver dinheiro para a saúde dos portugueses, que isto é essencial da nossa vida e das nossas condições de vida. Uhum. E, portanto, tem que haver essa preocupação e tem que haver uma opção clara em defesa do Serviço Nacional de Saúde. Nós consideramos que neste orçamento há muito dinheiro para os grupos privados de saúde. Mas... E talvez seja bom também clarificar, porque às vezes parece que estamos a dizer as mesmas palavras. Nós dizemos Serviço Nacional de Saúde, alguns dizem Sistema Nacional de Saúde. Nós estamos a falar exatamente da mesma coisa. E deste orçamento, eu não sei exatamente o número que lá está, mas em orçamentos anteriores, cerca de 40% dos gastos com saúde tinha a ver com o apoio aos privados. Portanto, quando se fala no sistema de saúde, não se está exatamente a falar do Serviço Nacional de Saúde. Nós defendemos claramente o Serviço Nacional de Saúde. E foi uma das questões muito importantes que levou a que na discussão do orçamento do ano passado nós fôssemos muito firmes e muito determinados e não abdicar das nossas propostas, porque elas correspondem às necessidades das pessoas. E repito, esta é aquela, de todas as questões, aquela, falando aqui dos projetos da nossa região, que todos são importantes e não desvalorizamos nenhum, e que têm que ser concretizados, o da saúde é aquele que tem um efeito mais imediato sobre as condições
porque afeta
da vida das pessoas. E degrada as condições da vida das pessoas. Há pessoas que não vão levantar os medicamentos, há pessoas que não têm dinheiro para uma consulta, há pessoas que não têm dinheiro para se deslocar, porque os transportes são outro problema, como deve conhecer aqui na nossa região, e portanto isto tem que ser olhado com um olhar diferente, e não apenas com mais discussão, mais discussão pela discussão, e mais adiamentos, não, tem que ser concretizado. E a questão da construção do Hospital Central em Évora não resolve este problema, porque nós defendemos que possa haver um Hospital Central, mas é preciso manter todas as valências dos hospitais regionais. Beja, de Porto Alegre...
Este novo Hospital Central pode, de alguma forma, relegar para um segundo plano o Hospital de Beja?
Nós esperamos que não, e que o Hospital de Beja mantenha todas as suas valências, né? E uma capacidade de resposta para a população do distrito. Claro, não, nós estamos contra a construção do Hospital Central em Évora. Não? Claro que depois tem que ser todos os serviços bem organizados e articulados, mas esperamos que o Hospital de Beja não venha a ser prejudicado e a população do distrito não venha a ser prejudicada com essa questão. Para nós está, claro, essa posição.
Muito bem. A matéria das acessibilidades que já falávamos, mas apontando aqui à questão da ferrovia... Aguardamos a eletrificação da linha ferroviária Casa Branca Beja, que de alguma forma está garantida, mas demorada. Também a A26, que já foi também de alguma forma garantida, mas a calendarização parece um pouco tardia. Houve uma recente reunião da Cimbal com o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que deu nota do avanço destas obras, mas com algum atraso. Em que medida é urgente? E começando aqui pela questão da ferrovia e dessa necessidade do transporte ferroviário na nossa região.
Bem, já falámos do IP8 e das obras parcelares que estão previstas para 2025 e 2026. No caso da ferrovia, acho que é mais grave ainda. Portanto, o que se aponta é a ferrovia entre Casa Branca e Beja nesta década, para 10 anos. Pasme-se, né, que isto é uma coisa que não é concebível. O ministro, numa entrevista que deu na RTP1, que há algum tempo, não me recordo agora a data, ouvimos o homem dizer que estavam a fazer uma revolução na ferrovia em Portugal. Bom, mas se é uma revolução, não chegou ao Alentejo e não chegou particularmente ao distrito de Setúbal. E portanto, a questão da ferrovia é uma outra questão, quer dizer, e não é apenas até Beja, é a ligação ao Algarve, que permitiria a rentabilização do ramal da Alustrela e das Neves Corvo, portanto, até do ponto de vista da rentabilidade da linha, isso era uma questão essencial. Mas estamos a falar de mais uma obra que anda há anos e anos a ser discutida, e creio que a gente está a falar de obras estruturantes, podemos falar da ferrovia, do P8 e do hospital, e coisa, que eu acho que são coisas consensualizadas até nas instituições, nas várias instituições que intervêm no nosso distrito, mas depois é muita parra e pouco houve muita conversa. A ministra da Coesão Territorial veio agora à Beja dizer que é preciso falar uma só voz. Bom, é preciso falar uma só voz. Para ela, a voz, o falar, a voz dela é a voz do governo. Se é para isso, não contou com o PCP. O PCP falará sempre pela voz daquilo que são os interesses da região, dos trabalhadores e do nosso povo. E abertos a discutir com toda a gente. Com toda a gente, com todas as instituições, todos aqueles que nos acompanham nesta luta, porque pensamos que é uma questão, estas questões são muito consensuais na nossa região, entre as pessoas, entre as instituições. Estamos mais uma vez perante um projeto que é falta de vontade política. Não há outra razão. Portanto, é mais uma vez uma opção, não é? Eu li no diário do Alentejo, se Moreno não me falha, o Dr. Pedro do Carmo, por exemplo, dizer que ia reunir com os empresários para convencer os empresários para o aproveitamento de todas as potencialidades do aeroporto. Apetece perguntar se não deve começar pelo seu grupo parlamentar e pelo seu governo. Primeiro ele tem que sensibilizar o governo e o grupo parlamentar do Partido Socialista, que hoje tem maioria na Assembleia da República, para essa questão. Para o aeroporto, para a ferrovia, para o IP8. Portanto, é muita conversa, mas pouca concretização. E eu acho que a região não precisa de mais palavras, precisa de actos concretos, concretização de projetos que são necessários, que é reconhecido por todas.
No caso do aeroporto de Beja, que tem também em equação essa ligação direta por ferrovia, este impasse aqui em torno da nova localização de um novo aeroporto para Lisboa, de alguma forma abre aqui alguma janela de esperança para uma outra importância para o aeroporto de Beja?
Nós temos sempre a esperança, manter sempre a esperança. Estamos a falar de uma infraestrutura muito importante para o distrito e para o nosso país. Mas mais uma vez, é daquelas que se remetem estudos e estudos sobre estudos, e agora remetida para novos estudos. E depois ouvimos também aqui o empurrar, né? Uns dizem que o aeroporto não pode funcionar sem as acessibilidades, e pronto, e vai-se empurrando isto das várias maneiras. Nós temos uma posição muito clara, que é preciso construir o aeroporto internacional em Lisboa, no Campo de Alcochete. Isso dá muitos anos, tal como temos claramente a opinião que há capacidades e há potencialidades que devem ser aproveitadas na nossa região. O aeroporto é uma delas. Eu já agora permita-me, porque não consigo localizar o ano, mas há muitos, muitos anos, o PCP foi o primeiro a ter um projeto integrado para o distrito de Beja. E na altura colocava para o desenvolvimento do Alentejo, e coincidência no distrito de Beja, para o distrito, três eixos estruturantes. A saber, o aeroporto de Sines, tem franca expansão e desenvolvimento, não é? O Alqueva, que entretanto avançou, foi construído, e falta o aeroporto. E portanto, era aquelas que já na altura o PCP continuava e continua a pensar como eixo estruturante. Portanto, há aqui uma peça que falta neste eixo, que é preciso concretizar, e o aeroporto é uma delas. Agora, não vale a pena andar mais com estudos, mais sobre estudos, porque é preciso concretizar, e haja vontade política, que as soluções técnicas vão aparecer.
E Alqueva, este que é naturalmente aquele que é o grande projeto que está no terreno, que está na nossa região, mas que é um projeto nacional, transformou o Alentejo nos últimos anos, com outra dinâmica económica, comercial e social, ainda que assente numa questão de monoculturas, mas de alguma forma trazendo aqui uma outra dinâmica e crescimento para a região. Como é que vê o empreendimento de Alqueva por estes dias?
Nós vimos bem a concretização do Alqueva e a paragem do Alqueva, aqueles, como eu disse, projetos estruturantes para a região. Não apenas, não pode ser visto o Alqueva apenas como um empreendimento visando o turismo, porque fundamentalmente tem que dar resposta nas questões da agricultura, porque este distrito, a base será sempre a agricultura. E, portanto, foi um passo muito grande, foi uma coisa que andou muitos anos e, mais uma vez, por muita insistência se concretizou, ainda há coisas por concretizar, mas é um projeto que valorizamos muito, muito, muito.
Manuel Valente, e o Alqueva, por esta dimensão que granjeia, por tudo isto que já trouxe ao Alentejo, só por si não deveria conferir, de alguma forma, e entre aspas, obrigar aqui a uma outra celeridade em todos estes projetos que falamos, por exemplo, e naturalmente com maior relevância na questão das acessibilidades, uma vez que há uma dinâmica no território muito grande, com circulação de viaturas, Alqueva só por si já não deveria ser motivo suficiente para tudo isso andar mais rápido?
Claro, claro que poderia, mas voltamos sempre ao mesmo. Quer dizer, não é por falta de vontade da região, das pessoas, das instituições da região, que as coisas não avançam. E também não é por falta de propostas do PCP. Tem que haver decisões e só podem ser de parte das instituições nacionais, porque todos estes projetos que têm que ser vistos também de forma integrada. Tem que ser visto de forma integrada. E nós temos, de há muitos anos, esta parte, esta visão integrada. Mas, repito, correndo o risco de me estar a repetir, mas mais uma vez, são questões que não podem ser adiadas. E que é nessa fase em que estamos, e infelizmente não vimos neste Orçamento de Estado respostas, e o que vimos é mais uma vez o adiar e atirar para as calendas a concretização destes projetos, que têm que ser vistos de forma integrada.
Falta lobby à região. Esta é uma palavra muito, muito utilizada e se caracteriza em algumas nestas matérias. Falta esse peso, essa união que já referiu também.
Nós, da avaliação que fazemos, não nos parece. Eu disse, referi há pouco, que a nós parece-nos que é um grande consenso, não é, à volta disto, e portanto, daí que também, por iniciativa dos nossos presidentes de Câmara Municipal, foi proposto um fórum regional sobre estas matérias. E nós estamos disponíveis para tudo. Nós estamos disponíveis para esses fóruns e outros fóruns que sejam, mas que não seja mais uma vez a discussão por discussão. Porque há coisas que estão, há questões que estão identificadas, há vias para o desenvolvimento da região que estão identificadas, temos vindo a falar aqui deles. E portanto nós estamos disponíveis. Não nos parece, da avaliação que fazemos, que do ponto de vista das instituições, das associações regionais, seja de produtores, seja de vários tipos de associações, que não haja um grande consenso em torno disto. Por isso eu dizia há pouco, quando a ministra diz que é preciso mais força e falar uma só voz. Mas fala uma só voz para quê? Para quê? E com quem? Porque é preciso também discutir, mas é preciso haver quem ouça. Haver quem ouça e depois que leve à prática aquilo que são as decisões e as conclusões. Foram realizados nesta região vários congressos, e se formos consultar os documentos, estão lá. Já lá estão, há muitos anos. Portanto, da nossa parte, estamos disponíveis para tudo aquilo que for fóruns de discussão que levem a este objetivo. Mais do que identificar que estão identificados, não nos parece haver desculpa para a falta de meios, não é? Aliás, nós fomos bombardeados no início do ano com a famosa bazuca que viria aí, que resolveria todos os problemas. Vamos ver. vamos ver o que é que dá. Portanto, à sua pergunta, não me parece que seja falta de força da região, é mais falta de força e de vontade política e de opções do próprio governo.
E a regionalização?
Dos governos, incluindo este.
Manuel Valente, e a regionalização? Poderia dar aqui um outro peso? Esse peso que de alguma forma, o peso político, de alguma forma que pode faltar, avançar com esse processo, faz sentido? O PCP é um defensor da criação das regiões administrativas?
Sim, claramente. Mas que a regionalização deveria dar esse passo, se calhar que ainda falta, por falta de vontade do Poder Central, isto daria uma outra dinâmica, um outro peso à região. E a nossa posição também sobre isso é mais do que clara, não é? Mais uma vez, na frente agora, com a questão do referendo, que vai ser proposto, um referendo para 2025, mais uma vez estamos a adiar uma coisa que está consagrada na Constituição da República. E tanto que os governos, os deputados na Assembleia da República, podiam, digamos, assumir perfeitamente, porque não precisávamos. Não estamos a dizer que não. Quer dizer, o referendo parece-nos mais uma vez um pretexto para adiar a concretização da realização, que daria naturalmente um outro peso a esta região e a todas as regiões do país.
Esta questão de que o governo tem promovido, este processo de descentralização de competências, de alguma forma é uma preparação para esse. Que para essa criação das regiões administrativas poderá ser um pronúncio, ainda que se questione sempre os momentos políticos em que surge este debate.
Nós sempre tivemos esta apreciação, esta opinião de que estamos a falar mais de que, em vez de transferência de competências, estamos a falar mais em transferência de encargos. Pegando no concreto, na transferência de educação, enfim, e há de vir o social, as perspectivas e a saúde, quer dizer, é uma forma do governo se livrar de coisas que são fundamentais. O Serviço Nacional de Saúde é fundamental, a educação pública gratuita e de qualidade é fundamental, e portanto, todo este processo, e que está a ser implementado com muitos contras, até de autarcas de outros partidos, com muitos contras, né? Parece-nos a nós mais uma forma para adiar aquilo que seria uma verdadeira descentralização, que era a criação de regiões.
Com a extinção dos governos civis, ficou aqui um vazio aqui entre o poder local e o poder central. Ficou aqui este elo de ligação em falha. Em que medida é que seria oportuno poder recuperar também essa figura, esse elo de ligação que de alguma forma levaria até o poder central as reivindicações da região?
Não, foram extintos os governos civis, mas foram criadas as CCDRs. Estamos aí a falar de estruturas da administração desconcentradas da administração central e não eleitas pelas populações. E, portanto, estão ali para executar aquilo que são as grandes políticas nacionais, que depois se traduzem nisto que estamos a ver. Portanto, não nos parece que seja a falta dos governos civis. As CCDRs foram criadas e como se vê, não dão
foram reforçadas de alguma forma.
Não dão resposta à questão essencial, que era. E a regionalização é essa, sim, seria um processo de verdadeira descentralização que diria necessário, que daria essa projeção e essa força.
Muito bem. Manuel Valente, ficamos por aqui no nosso programa, agradecendo mais uma vez essa disponibilidade e essa presença em estar aqui connosco. O nosso convidado de hoje, o responsável pela direção da Organização Regional de Beja do PCP, Manuel Valente. Nós regressamos na próxima semana com um novo convidado.